RS no Campo está de volta.
E a Rota Bioceânica, ou Rota da Integração Latino-Americana, vai garantir trajeto a partir de Campo Grande até Antofagasta, no Chile, e permitir, com isso, maior competitividade e agilidade no escoamento da produção. Lívia Machado tem as informações.
Idealizada com o objetivo de garantir competitividade e agilidade no escoamento da produção sul-mato-grossense para o mercado internacional via Pacífico, a Rota Bioceânica, ou Rota da Integração Latino-Americana, vai garantir trajeto a partir de Campo Grande até Antofagasta, no Chile. Os cerca de 3 mil quilômetros de percurso foram feitos por uma caravana de Mato Grosso do Sul, tendo entre os integrantes o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Na oportunidade, o grupo visitou obras, rodovias e portos. Segundo Miglioli, algumas obras já estão em ritmo acelerado e demonstram que a rota está perto de ser concretizada.
Nós passamos por 3 países, Paraguai, Argentina, Chile. Em todos os países nós fomos absolutamente bem recebidos. Todos os países interessados nessa rota, todos os países falando como uma oportunidade de desenvolvimento através dessa rota, de tal modo que nós voltamos para casa com absoluta certeza de que esse é o grande projeto para o Mato Grosso do Sul.
De acordo com o secretário, a parte estrutural do trecho está bem alinhada e lembrou que o Paraguai, por exemplo, já licitou um trecho de sua estrada a partir da fronteira com Porto Murtinho, com as obras previstas já para o início de 2018. Outros 24 quilômetros de rodovias em território argentino já estão em fase final de pavimentação.
O Brasil já está discutindo a ponte com o Paraguai. Eu acredito que o ano que vem a gente consiga soltar essa licitação. A parte do Paraguai é um fato, a licitação do primeiro lote. Eles falam que no primeiro semestre de 2018 eles já licitam o segundo lote. A parte da Argentina foi uma surpresa muito positiva para nós. Nós tínhamos uma expectativa de que faltaria algo em torno de 80, 100 quilômetros e faltam apenas 20 quilômetros e eles estão fazendo a obra, nós podemos constatar isso. E a parte do Chile, que era a grande dúvida que nós tínhamos em relação ao Passo de Ramo, da Cordilheira dos Andes, nós estamos acompanhando aqui uma caravana de profissionais da área de transporte, onde todos entendem que o caminhão três eixos sobe a cordilheira e desce a cordilheira sem grandes problemas.
Outro fator considerado durante a visita foi sobre a questão aduaneira. O coordenador-geral de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro, adiantou que já encaminhou os trâmites na parte da burocracia fiscal e migratória.
É uma mudança de paradigma. As autoridades e os agentes econômicos e a própria população têm que entender que as medidas e as transformações deverão ser desenvolvidas por iniciativa das autoridades locais e não das autoridades centrais. Caberá as autoridades locais realmente tomar a liderança desse processo e levar adiante as modificações que são necessárias.
A caravana, que partiu de Campo Grande ao Chile, iniciou o trajeto na quinta-feira, 31 de agosto, e retornou no sábado, dia 2 de setembro.
Catiúcia. Obrigado, Lívia.
MS no Campo.
Com a assistência da Agraer MS, os produtores da Associação de Agricultores Familiares de Amambaia, a Açafam, venderão seus produtos para o Exército Brasileiro do município. Através da chamada pública, os agricultores irão comercializar os alimentos que são cultivados dentro dos seus sítios, como morango, alface, abóbora e hortaliças, conforme explicou a engenheira agrônoma Vânia Cristina Pessim.
A Agraer sempre esteve junto da Açafam, né, dando todo o apoio, contribuindo com eles, né, nas questões de venda, de comercialização, de assistência técnica, né. E agora houve essa oportunidade com o quartel, e saiu a primeira chamada pública do Exército aqui de Amambaia, então a gente esteve junto, articulando junto com eles, fazendo os projetos de venda, fazendo esse contato. E foi aprovado o projeto, foi escolhido, e agora vai conseguir vender, entregar os seus produtos para o Exército aqui local. É mais uma oportunidade de eles estarem aumentando sua produtividade, porque o quartel consome bastante, né? Eu não sei com exatidão quantos ali que estão ali dentro, né, se alimentando diariamente, mas com certeza é uma mini população ali dentro, né? Então, como eles têm a vontade de aumentar, eles já estão se preparando para isso.
Vânia ainda explicou que esse contrato é outra fatia de mercado que favorecerá a agricultura familiar de Amambai, uma vez que os produtores já conquistaram uma parte do mercado local e ainda conta com a venda de alimentos para a rede pública de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE.
Eles, além de participar do quartel, eles participam do PNAE nas escolas municipais e também do PNAE das escolas estaduais. Essa modalidade de PA institucional é a primeira vez que sai aqui no município, né? Então, essa é a primeira vez a entrega no quartel, mas ele já vem entregando no estado, é o segundo ano entregando no estado, e no município ele já vem entregando há 5 anos.
De acordo com a base das Forças Armadas em Amambai, esse foi o primeiro chamamento público realizado no município pelo Exército, mas a intenção é aumentar a demanda.
É uma vontade do quartel estar aumentando, né, os produtos no próximo edital, para que eles possam fornecer mais produtos que eles têm à disposição. Eles têm mais coisas para poder estar fornecendo. Então o Exército tem essa vontade de estar aumentando esse leque de produtos.
A engenheira agrônoma ressaltou que essa é uma forma de pequenos produtores garantirem uma renda fixa e segura.
Ganho mensal, né, é mais um ponto de comércio e é assim o ano inteiro, né? Não é só em períodos que tem muita demanda, né, que a venda diminui, eles vão estar entregando da mesma forma, aquele mesmo valor vai estar entrando como renda para eles, segurança de uma renda anual.
A atual legislação torna obrigatório que órgãos da administração pública federal comprem no mínimo 30% dos gêneros alimentícios da agricultura familiar. A modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, é um modelo que utiliza o poder de compra do Estado para promover o desenvolvimento local.
Dicas da Polícia Civil.
Na dica de segurança de hoje, a delegada Sidneia Tobias lembra que fazer a manutenção constante da infraestrutura em sua propriedade pode ajudar a garantir segurança.
Olá! Eu sou a delegada Sidneia Tobias e estamos de volta com as dicas de segurança da Polícia Civil. Você, morador de áreas rurais, o que costuma passar períodos em chácaras, sítios, assentamentos, pesqueiros e fazendas, fique atento para estas dicas. Sempre é importante a instalação de dispositivos de segurança como câmeras, alarmes e até sensores de presença com refletores luminosos em pontos como galpões de máquinas, depósitos, entre outros. Faça o adestramento de cães para não aceitarem comida de estranhos e respeite as condições de bem-estar do animal, providenciando alimentação e local adequados. Gansos e galinhas de Angola. O comportamento dessas aves é parecido. Elas procuram sempre defender seu território, alertando rápido a existência de intrusos na propriedade e não oferecem risco às crianças. Acompanhe nossas mídias sociais e veja mais dicas de segurança através do pc.ms.gov.br. Siga-nos no Instagram, inscreva-se em nossa página no YouTube e curta nossos vídeos. Que Deus nos abençoe sempre. Eu sou a delegada Sidneia Tobias e volto com mais dicas de segurança no próximo MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, doutora Sidneia. Até a próxima semana.
Agenda Rural.
Até domingo, dia 10 de setembro, tem a 19ª Feira de Agronegócios, Comércio e Indústria de Sidrolândia. A festa acontece no Parque de Exposições Valdomiro João Comparim e vai oferecer oportunidade de negócios na agropecuária, comércio e indústria, já que o município é referência no mercado de grãos, ocupando o terceiro lugar no ranking estadual, com destaque para a cultura de soja e milho. Além disso, Sidrolândia possui o maior rebanho de aves de Mato Grosso do Sul, com 6,4 milhões de galináceos. Informações no Sindicato Rural de Sidrolândia pelo telefone 67-3272-1131. Também até o dia 10 tem a 26ª Exposição Agropecuária Industrial de Carapó, a Expoac, 13ª Festa do Milho e 14ª Festa do Leite, no Parque de Exposições Pedro Petrocian. Serão realizadas ainda a Festa do Laço Comprido, esse ano com a grande novidade que é a volta do rodeio profissional. Informações no Sindicato Rural de Carapó pelos telefones 67-3453-1362 e 3453-1853. E neste sábado e domingo são os últimos dias da 19ª Festa da Cana de Sonora. Sábado, dia 9, a atração principal da festa será a dupla Gino e Geno, tocando e cantando seus maiores sucessos. Informações no Sindicato Rural de Sonora pelo telefone 67-3254-4196.
MS no Campo.
E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com. Se você perdeu alguma de nossas matérias e quer ouvir o programa novamente, é só acessar www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes e junto com toda a equipe do MS no Campo, volto na próxima semana. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes e Lívia Machado. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.